Câmara é notícia.
Hoje é quinta-feira, 6 de julho de 2023. E começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara começa a analisar reforma tributária a partir de acordos feitos com governadores, prefeitos e setores da economia. Congresso lembra os 200 anos da independência da Bahia, movimento que consolidou a independência do Brasil. Emenda à Constituição entra em vigor e beneficia lotéricos de todo o país. Câmara concede prêmio científico a 3 pesquisadoras que se destacaram na área da saúde. Frente parlamentar pretende estimular o empreendedorismo feminino. Relator faz mudanças de última hora no texto, a partir de acordos feitos com governadores, prefeitos e setores da economia, e reforma tributária começa a ser analisada no plenário. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados deu início ao processo de votação da reforma tributária, um projeto em tramitação há 4 anos, depois de um dia de muita negociação com governadores, prefeitos e setores da economia. O relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou um texto preliminar antes mesmo de incluir mudanças de última hora acertadas em acordos feitos ao longo da tarde. Mas foi suficiente para o início da discussão, primeira fase da análise da proposta, que deve ser concluída nesta quinta-feira. O texto busca simplificar o atual sistema tributário, com a substituição de 2 tributos federais, PIS e COFINS, por outro chamado CBS, que será gerido pelo governo federal. Também prevê que o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. Uma das principais críticas à proposta era relativa ao Conselho Federativo, que terá atribuição de distribuir o total arrecadado a partir de critérios como população e outros, ainda ser incluídos no texto. Governadores apontavam que o Conselho tirava a autonomia dos estados e centralizava as decisões no governo federal. Para contornar as críticas, uma das alterações anunciadas por Aguinaldo Ribeiro foi deixar apenas representantes de estados e municípios no Conselho. As alterações foram aceitas pelo relator a partir de sugestões do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pediu transparência e critérios claros.
A arrecadação centralizada, ela tem que ter uma governança mais firme nesse Conselho Federativo. Se eu tenho um Conselho Federativo que vai ter uma atribuição de ser um braço operacional dessa grande Câmara, né, que vai centralizar a arrecadação de tributo e fazer a distribuição das parcelas dos municípios, dos estados e também os créditos das empresas. Eu não vejo problema em ter arrecadação centralizada. Hein?
Outra mudança feita pelo relator na proposta foi definir alíquota zero para os itens da cesta básica. Uma resposta a críticas da oposição de que o projeto vai atingir mais os pobres.
Na emenda constitucional, nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota zero. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Eu não posso crer que tenha um parlamentar nessa casa que pudesse votar contra os mais pobres.
Ao longo do dia, no plenário, a proposta foi objeto de muito debate entre governo e oposição, que apontava aumento de carga tributária, como disse o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo.
Não há hipótese de haver aumento de carga tributária. Nenhum brasileiro, nenhum setor, nenhum segmento aguenta mais aumento de carga tributária. Por outro lado, também é inaceitável esse movimento de mais Brasília e menos Brasil, que se refere, nesse caso concreto, à concentração da arrecadação nas mãos do governo federal, que só então passará a distribuir recursos para estados e municípios.
A possibilidade de aumento da carga tributária foi rebatida por deputados da base do governo, como Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
Mais de 95% do setor de comércio e serviço terá imposto menos do que hoje, ou seja, um impacto positivo. ou neutro na reforma tributária. E a médio e longo prazo, 100% deste comércio e serviço estará atendido com menos impostos. Isso vai significar preços mais baratos. Mas tem outros dados. Quem ganha mais vai ter que pagar mais. Quem ganha menos vai ter que pagar menos.
O início da discussão, com base em um texto que ainda seria modificado pelo relator, foi criticado pela oposição, que tentou sem sucesso adiar a votação. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que a proposta foi suficientemente discutida, diálogo que resultou inclusive em acordos aceitos pelo relator.
Tivemos acordos que foram feitos hoje durante o dia com relação à contraparte dos municípios das capitais do ICMS. Tivemos acordos que foram feitos no Conselho Federativo, sugerido pelo governador Tarcísio e acomodado dentro do texto, para fazer uma governança prefeita, uma transparência adequada para uma reforma que o Brasil precisa e é justa.
A reforma tributária, por ser uma proposta de emenda à Constituição, tem que ser aprovada em dois turnos pela Câmara antes de ser enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Governadores sugeriram mudanças no texto da reforma tributária e a reportagem é de Silvia Munhato.
Os governadores do Sul e do Sudeste, mais o governador do Mato Grosso do Sul, se reuniram nesta terça-feira com 193 deputados para manifestar o apoio à reforma tributária, mas com mudanças na governança do Conselho Federativo de Estados e Municípios e com uma transição mais lenta para os novos tributos. O novo sistema, porém, estaria em vigor integralmente em 2033, como na proposta atual. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o Conselho Federativo precisa levar em conta a aprovação regional das interpretações sobre a aplicação da nova legislação. O Conselho vai cuidar do novo Imposto sobre Bens e Serviços, uma unificação de ISS e ICMS, tributos municipal e estadual, respectivamente. Leite lembrou que Norte e Nordeste têm 16 estados e teriam maioria sempre caso o voto fosse igualitário. Portanto, o chamado Consórcio de Integração Sul e Sudeste propôs que a decisão precise ser referendada pelos blocos regionais. Durante os debates do grupo da Câmara sobre a reforma tributária, auditores fiscais disseram que haveria dúvidas, em alguns casos, sobre onde é o local do consumo, principalmente no comércio online. A reforma transfere a tributação da origem dos produtos e serviços para o local de destino. Em relação à transição, a ideia é fazer uma alíquota simbólica de 1% do IBS e da Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir PIS e COFINS federais, a partir de 2026. A alíquota funcionaria como teste de arrecadação e poderia dispensar que a União garantisse os benefícios fiscais de ICMS até 2032, ou seja, as reduções do imposto que os estados concederam para algumas empresas. O texto preliminar do relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê R$ 160 bilhões de reais para essa garantia. Mas o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reivindicou mais recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que terá a função de compensar a perda que os estados terão com o fim da possibilidade de manejo do imposto sobre consumo. O texto atual prevê 40 bilhões de reais por ano aportados pela União. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lembrou que o estado sempre foi contrário à reforma, porque pede recurso na mudança da cobrança para o destino, mas diz que está apoiando dessa vez porque tem certeza de que haverá ganhos em produtividade e crescimento.
Nós vamos fazer todo o esforço para colaborar com esse objetivo. Nós não podemos deixar a reforma tributária escorrer pelas mãos.
O governador Eduardo Leite fez um apelo aos parlamentares.
Não é uma reforma de um governo, de um partido, de um campo ideológico, é algo que vem na direção de melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos e desenvolvimento.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após encontro nesta quarta-feira com o governador de São Paulo, disse que vai apoiar tecnicamente o relator nas mudanças necessárias.
Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso.
Ao sair da reunião com os governadores, o relator da proposta, Agnaldo Ribeiro, em entrevista à Globo News, diz que ficou animado com o retorno dos governadores, mas que precisa discutir os pontos com os demais estados e com os prefeitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Sessão solene homenageia bicentenário da independência da Bahia, movimento que consolidou a independência do Brasil. E quem conta é o repórter Cláudio Ferreira.
Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, Uma sessão solene do Congresso com muita música, como o hino da Bahia cantado pela ministra da Cultura Margareth Menezes, acompanhada pela Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, homenageou o bicentenário da independência da Bahia, comemorado em 2 de julho. Autoridades federais e estaduais lotaram o plenário do Senado para a solenidade, que lembrou o papel da Bahia na consolidação da independência do Brasil. Os conflitos entre os baianos que queriam e os que não queriam ser independentes começaram em fevereiro de 1822, 7 meses antes da Declaração de Independência feita por Dom Pedro I. E mesmo depois do Grito do Ipiranga, a Bahia continuou dividida, com tropas leais a Portugal lutando contra as que apoiavam o novo imperador. Só em 2 de julho de 1823, os que desejavam um Brasil independente derrotaram os portugueses. Durante a sessão solene, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, comparou a luta pela independência com o momento atual e salientou a importância da democracia.
As comemorações de 2 de julho são também a lembrança que precisamos enfrentar a tirania com altivez, coragem, criatividade, qualidades que temos em abundância. A história prova que as conquistas de direitos fundamentais não são alcançadas em eventos isolados. São frutos de muitas e muitas ações.
Vários deputados da bancada da Bahia apontaram o 2 de julho como uma data histórica nacional. Rogério Santos, do Republicanos, sublinhou o valor do povo baiano, que se mira em exemplos como os das mulheres que participaram da independência, como Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. Lídice da Mata, do PSB, lembrou que 200 anos atrás, os negros escravizados eram a maioria da população brasileira, mais de 80%. Eles participaram das lutas pela independência com a promessa de uma abolição que só aconteceu 65 anos depois.
Nós precisamos incluir os negros na democracia brasileira, que foi o caminho escolhido pelas forças democráticas do 2 de julho e, finalmente, pelo povo brasileiro na sua história seguinte.
Bacelar, do PV, evidenciou a coragem e a bravura dos que lutaram para conquistar a liberdade.
Movidos pela chama da liberdade, nossos antepassados enfrentaram grandes adversidades unidos em um único propósito: tornar o Brasil livre e soberano. Devemos honrar o legado dos nossos antepassados lutando incansavelmente por um país mais justo, igualitário e próspero.
Além da sessão solene do Congresso Nacional, os 200 anos da independência da Bahia estão sendo homenageados por uma exposição no corredor Teresa de Benguela, que dá acesso ao plenário da Câmara. A mostra tem fotos, ilustrações e textos e está em cartaz até o dia 21 de julho. Ela pode ser visitada das 9 da manhã às 5 da tarde. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Nova emenda à Constituição entra em vigor e beneficia os lotéricos, inclusive os que assinaram contratos com a Caixa antes de 1988. E quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que amplia a vigência de contratos dos atuais agentes lotéricos com a Caixa Econômica Federal. O texto resolve controvérsias presentes em normas federais. Antes de 1988, os contratos eram assinados sem necessidade de licitação e com prazo indeterminado. A nova Constituição passou a exigir processo licitatório, porém sem estabelecer regras de transição, o que gerou insegurança jurídica para o setor. Autor da proposta original, o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, destacou o objetivo de acabar com questionamentos judiciais que vêm atrapalhando o funcionamento das lotéricas e a prestação de serviços à população.
Visa sim a segurança jurídica dos lotéricos. Os lotéricos prestam um grande serviço social em lugares que não pode chegar banco, em favela, muitas vezes nos vilarejos, atende do pobre, do rico, com muito respeito, prestando um grande serviço social e econômico.
O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou o papel histórico das lotéricas no Brasil desde 1784, quando a primeira agência foi aberta na então Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Hoje, elas se transformaram em importantes agências que, além de alimentar o sonho dos prêmios lotéricos, são espaços de pagamento de contas e obtenção de crédito para a população que não tem conta em banco. Pacheco citou dados de 2022, quando as loterias da Caixa Econômica Federal repassaram repassaram 10 bilhões e 900 milhões de reais em benefícios socioeconômicos nas áreas de educação, saúde, cultura, seguridade social, esporte e segurança pública.
São fundamentais para a manutenção das políticas públicas, com forte atuação como agente pagador de programas sociais do governo federal, tais como o Bolsa Família.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Lotéricos, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, apresentou outros números que reforçam a importância do setor.
São mais de 13.300 postos onde estão os lotéricos, mais de 70 mil empregos, mais de 100 milhões de pessoas passam todos os meses numa agência da Caixa Econômica Federal. Os bancos não querem mais atender, só de forma virtual, né? E os lotéricos atendem, né? Eu falo que os lotéricos são construtores de cidadania e de sonhos, e os lotéricos passando por extremas dificuldades.
A emenda à Constituição beneficia indistintamente os agentes lotéricos que atuam sob o regime de permissão, que venceram licitações organizadas pela Caixa Econômica Federal, quanto os que foram apenas credenciados. O texto não especifica o prazo de vigência adicional dos contratos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E uma nova frente parlamentar vai atuar no Congresso para apoiar o empreendedorismo feminino. Ampliar as políticas públicas de acesso ao crédito às mulheres é uma das metas do grupo. A repórter Lara Raji tem as informações.
Foi lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista pela Mulher Empreendedora. Formada por 187 deputados e 18 senadores, a frente é coordenada pela deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Segundo ela, não há incentivo hoje no Brasil para a mulher empreender. Além da redução da burocracia, a deputada defende educação financeira e acesso facilitado ao crédito para as mulheres.
Mas esse aqui tem que ser o nosso papel, de incentivar cada vez mais pessoas a resgatar a sua dignidade, de buscar a sua liberdade financeira, de buscar o sustento da sua família através do empreendedorismo. E esse é o papel que a Frente Parlamentar quer ter.
Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, José César da Costa, informou que o Brasil conta hoje com 30 milhões de mulheres empreendedoras, sendo responsáveis por 52% do total de negócios no país. Segundo pesquisa da Confederação em parceria com o Sebrae, 61% das empreendedoras brasileiras atuam informalmente e 73% trabalham por conta própria, com poucos recursos, sem a colaboração de funcionários. A Confederação defende algumas políticas para alterar esse quadro, de acordo com José César da Costa.
Em primeiro, ampliação do MEI voltado para as mulheres em prol da formalização mais acessível de seus negócios. Em segundo, fomenta o crédito diferenciado para as mulheres. Em terceiro, ampliação de creches e auxílios. E, por último, o fortalecimento das políticas públicas em prol das redes de apoio social, saúde e segurança da mulher.
Diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, a ex-deputada Margarete Coelho, defendeu a aprovação pelos parlamentares de projeto que cria o Programa de Crédito da Mulher no âmbito das instituições financeiras oficiais federais. A proposta já foi aprovada pela Câmara, mas aguarda votação pelo Senado. Margarete observou que as mulheres brasileiras empreendem, sobretudo, por necessidade e enfrentam mais dificuldades justamente por terem que se dedicar também ao cuidado de filhos e parentes.
A mulher tem uma dificuldade enorme de negociar. Por que que ela tem dificuldade de negociar? Não é porque ela seja menos apta para isso. É que o ambiente é sempre muito hostil, é sempre o assédio moral, é sempre a desconfiança no negócio da mulher. E se a mulher for sócia de outra mulher, se a empresa for de mulheres, ela triplica a sua dificuldade de acesso ao crédito.
Presidente da Comissão da Câmara, que trata da defesa dos direitos da mulher, a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, informou que estão em análise na comissão e deverão ser pautados em breve. Um projeto que cria a figura da MEI Mulher Empreendedora, com regras diferenciadas para a microempreendedora individual do sexo feminino, um que institui programa de estímulo ao empreendedorismo feminino e um outro que trata de linha de crédito para a mulher empreendedora na área da beleza. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
E Câmara concede prêmio científico a 3 pesquisadoras que se destacaram em trabalhos na área da saúde. A repórter Maria Neves acompanhou a solenidade de premiação.
Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara dos Deputados entregou o prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger a 3 cientistas que se destacaram em suas áreas de atuação. Nessa edição, três pesquisadoras em saúde receberam a homenagem. Uma delas, a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Carvalho Malta, com trabalhos relacionados à pandemia de Covid-19. As outras duas premiadas foram a professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Eliette Busquelar, e a reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, uma instituição comunitária, Luciene Bisonin Sereta. Criado em 2021 por iniciativa da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o prêmio é concedido pela segunda secretaria da Casa. A segunda secretária da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, ressaltou que, apesar da contribuição que trazem para o desenvolvimento científico, as cientistas ainda não recebem o devido reconhecimento. De acordo com a deputada, as mulheres são maioria nos programas de mestrado e doutorado, correspondem a 55% dos mestres e 53% dos doutores. No entanto, representam somente 42% do corpo docente das universidades. Para Maria do Rosário, é fundamental que as mulheres cheguem também aos postos de comando das instituições de pesquisa.
Apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas, nós ainda enfrentamos uma subrepresentação e queremos que as mulheres alcem com igualdade, porque no campo da ciência a igualdade já existe na qualidade da pesquisa realizada. Nós queremos que a subrepresentação seja enfrentada para assegurar que as mulheres estejam igualmente nos mais altos cargos comando da pesquisa científica no Brasil.
Já a deputada Alice Portugal destacou que no Brasil, cientistas do sexo feminino representam apenas 10% dos pesquisadores em ciências exatas. No mundo, a parlamentar lembrou que menos de 3% dos prêmios Nobel em Ciências e Economia, entregues entre 1901 e 2019, foram concedidos a mulheres. A procuradora da Mulher, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que, embora a Constituição fale em igualdade entre homens e mulheres, na prática essa igualdade não existe. Como exemplo da assimetria entre os sexos, a parlamentar lembrou que até mesmo testes com remédios são realizados em homens brancos e de 70 quilos.
É muito bonito falar de democracia. Que democracia é essa que eu não me vejo representada no poder judiciário, nos conselhos das empresas públicas, nas pesquisas, nas instituições, no parlamento, em todas as câmaras de decisão? Nós somos 52% da sociedade. Nós temos que ter teste nos medicamentos que a gente toma.
Além de ser professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a homenageada Eliette Busquelar também é diretora científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Ela é a única latino-americana a integrar a Academia Nacional de Medicina da França e faz parte também da Academia de Medicina da Argentina. Busquelar também é candidata a presidente da Academia Nacional de Medicina do Brasil. Se eleita, será a primeira mulher a dirigir a instituição. Indicada pela deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, Débora Carvalho Malta é doutora em medicina e professora da Faculdade de Enfermagem da UFMG. De acordo com Ana Pimentel, Débora Malta foi a quarta cientista com mais publicações sobre Covid-19 entre todos os brasileiros. Já Luciene Bisonin Sereta foi indicada à premiação pela deputada Giovana Sá, do PSD de Santa Catarina. A parlamentar explicou que a reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense é autora de um dos únicos projetos de laboratório de realidade mista, presencial e virtual, para procedimentos em saúde no país. O nome dado ao prêmio é uma homenagem à Amélia Império Hamburger, cientista brasileira que se destacou por suas pesquisas em física e dedicação à história da ciência e à divulgação científica no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o nosso WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.